temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã bonita de quarta-feira. Nós convidamos uma equipe muito legal para estar aqui, porque o assunto ele é muito pertinente, o assunto ele é muito atual e ele é muito importante para ser abordado. Hoje nós vamos falar de um serviço que começou recentemente. É um serviço de atendimento especializado, o SAI, da Secretaria Municipal de Saúde. Ele iniciou um projeto que tem como objetivo levar informação adequada sobre questões relativas à saúde, a transição da infância para a adolescência e essas questões do dia a dia da criançada que está na escola e como abordar determinados assuntos. Inicialmente, esse trabalho vai ser feito em todas as escolas municipais. O projeto traz como título Educar versus Remediar, é isso? E o maior poder da ação está na prevenção. E aí vem tanta coisa que pode ser abordado que é importante para todas as idades das crianças que estão na escola. E muitas vezes são informações que só tem na escola, que só vem da escola. Por isso que essa parceria entre a Secretaria de Saúde intervindo e trabalhando com a Secretaria de Educação é um processo que complementa uma necessidade muito grande. E nós estamos recebendo aqui, e eu quero cumprimentá-las, a Gabriela Pomatti, que é enfermeira e está conosco nessa manhã. E é um prazer muito grande tê-la aqui, Gabriela. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Rúdia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você.
E conosco também está a Gláucia Bortoluz, ela que é psicóloga, fazia um tempão que ela não vinha. Hoje ela apareceu e é um prazer tê-la aqui conosco. Gláucia, bom dia.
Muito bom dia, Rúdia. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação imensa poder estar de volta, realmente fazia um tempão.
Fazia um tempão,
tava,
né?
Tava com saudades.
É verdade. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada.
Eu quero que vocês nos apresentem que projeto é esse, como que surgiu essa ideia e com que objetivo de levar uma abordagem e que abordagem é feita para as escolas.
Então, Rudy, na verdade a gente se... Como o SAI ele tem essa questão de fazer o tratamento das doenças, né? O HIV, as hepatites, a tuberculose, a gente tem um outro âmbito que trabalhamos, que é a prevenção, né? Inclusive, estamos no Julho Amarelo, estamos fazendo uma programação toda também, né? E aí a gente teve essa ideia em conjunto com a equipe, né? Essa necessidade de a gente poder, do início, da base, né? Começar a prevenção, que é o que a gente tem que trabalhar e é o que vai evitar, né, consequências posteriormente. Então, a gente sentou, conversou, planejou, trocou ideias, demoramos para achar um título. Aí, em primeiro momento, a gente resolveu fazer um questionário, né? Porque a gente já percebeu, pelo nosso andar, que o pessoal não conhece o SAI, né? E aí, a gente começou com esse questionário com os diretores e vice-diretores para saber se eles sabiam o que era o SAI, onde ele se localizava, e 100% não sabia. E é um serviço que eles também podem utilizar nas dúvidas, enfim, porque eles também têm matérias, né, a biologia ali que fala sobre a transformação do corpo, enfim. E aí a gente pensou que seria uma troca legal também, além da gente levar a prevenção para as escolas, poder ofertar o nosso serviço aos professores. Então, a gente aplicou esse questionário, conversamos com eles o que seria interessante trabalharmos, com que idades, com que séries, como poderíamos abordar, já que eles têm essa vivência, né? E aí trocamos informações sobre o que a gente ia abordar, e aí juntamos esses questionários e pensamos em fazer uma roda de conversa, que não seria palestras, né?
Sim.
Para que a gente possa ter a troca, saber o que o aluno também quer saber.
Porque essa, né, interação, ela é importante. Tem um ditado que diz, melhor prevenir do que remediar. Mas como prevenir se a pessoa não está educada para a prevenção? Então, educar versus remediar veio perfeito esse nome, porque isso faz com que as pessoas entendam e, a partir daí, já evitem muitos problemas. Que assuntos estão sendo e serão levados para as escolas, para essas rodas de conversa? Gláucia.
Ok. Assuntos variados. Eu acredito que, assim, de início, nós estaremos escutando as crianças, os adolescentes, os quais nós colocarmos em grupos que vão serem, como já disse, muito bem colocou minha colega Gabriela, que vão serem, assim, organizados a partir também da compreensão de cada faixa etária, uma linguagem mais apropriada, uma forma assim mais direta, objetiva e ao mesmo tempo acolhedora, né, de a gente poder colocar a nossa escuta à disposição ali. E aí, a partir disso, é que também vão surgindo outros assuntos e demandas, mas a gente já leva meio formatadinho também, de falar a respeito das transformações que todos nós passamos pelo nosso ciclo de vida.
Sim.
É, Rudy? Assim, da infância para a adolescência, as sensações que são muito normais, que fazem parte da nossa natureza, muitas vezes não sabemos nomear. E isso tudo precisa ser colocado, precisa ser abertamente falado, né? E principalmente em casa.
É verdade.
Que os pais possam...
E tem alguns assuntos que eles são meio tabus para você abordar. Você não sabe como abordar com o filho determinados assuntos em algumas situações. E é importante, porque eu estava estudando o projeto de vocês, é dividido por idades, por turmas. E aí, para cada idade, para cada momento, uma linguagem diferente, uma forma de abordar. Esse formato de fazer uma roda de conversa também já vem deles. Muitas formas de como abordar, e isso é legal. Acho que vai ser muito mais produtivo dessa forma, né, Gláucia?
Exato. Nosso grande intuito é chegar no de igual para igual, sabe? Sim, resumindo, falando assim, resumidamente, de igual para igual.
Falando a linguagem
isso,
da criança.
Isso, a linguagem da criança, sabe? Então, assim, a gente também se coloca como pessoas aprendizes.
Sim.
A gente não está ali para levar um saber pronto. Nós estamos ali para construir um saber a partir da vivência deles, Rudy.
Muitas vezes estão ensinando ou orientando, mas estão recebendo muita informação e também aprendendo com eles. É uma troca, e isso é o mais produtivo.
Sempre é muito produtivo, muito agregador, né? De grandes transformações na vida, aquilo que a gente pode trocar, né? A gente se coloca como... a gente sempre ensina um pouco e sempre... aprende também, né? Então, é nesse sentido, assim. Inclusive, eu só vou falar um detalhe, que nessa metodologia nossa está incluída também uma caixinha de sugestões, que não é um método tão, tão inovador, claro,
sim,
né?
Sim.
Mas para nós vai ser assim, vai ser muito útil que os colaboradores das escolas, professores, a equipe escolar, que nos recebeu muito bem, inclusive, a gente agradece, eles já estamos combinados de eles colocarem essa caixinha de sugestões, Rudy, alguns dias antes, para que os alunos possam já ir se familiarizando com, sim, a nossa chegada e aí colocarem ali dentro. É um canal totalmente anônimo.
Sim.
Não
porque
precisa
a gente sabe
identificar.
Que tem alguns que são mais receosos, mais tímidos,
isso,
né?
Isso aí. Colocar ali o seu bilhetinho da sua dúvida ou de uma reivindicação, ou às vezes de um comentário que queira fazer e às vezes não consegue verbalmente começar, né? É mais para um quebra-gelo, assim, uhum, seria, sabe?
Sim.
Então eu acho também que isso é bem válido. Que se use essa caixinha de sugestões.
Com certeza. E os assuntos, Gabriela, são bem variados, porque a equipe do SAI tem vários profissionais. Olha, nós temos aqui você que é enfermeira, a Gláucia que é psicóloga, mas tem outros profissionais que também trabalham e também vão estar nessas abordagens.
Exatamente, para que a gente possa ampliar, né, o quanto mais as informações. E pretendemos todos participar, né? Uhum. Nesse primeiro momento a gente teve que ir um pouquinho reduzido, né? Mas a gente pretende incluir todos os profissionais para que se amplie também, tenha essa troca com eles, né?
Já teve um primeiro contato desse projeto com as escolas.
Isso, daí agora a gente vai esperar o período de férias, né?
Sim.
E vamos nos organizar para daí colocar a mão na massa, começar as rodas de conversa mesmo. A gente vai ter uma combinação prévia com os professores, né? Para também não atrapalhar o andamento do cronograma deles, né?
Isso.
E aí nós vamos organizar essas rodas de conversa, passar a caixinha antes, né? Autorização para os pais. E aí a gente pretende, então, ir aos pouquinhos, né? Visitando essas escolas novamente e, posteriormente, pretendemos ir também para o interior, que também temos as nossas escolas municipais por lá, né? E, futuramente, quem sabe, a gente vai até para as escolas estaduais.
Porque cada região tem uma realidade. Às vezes, tem lá numa comunidade rural, tem um assunto que interessa naquele momento a comunidade, é pontual, e que vocês vão poder fazer essa abordagem. Como é que foi a aceitação da Secretaria de Educação quando vocês apresentaram a ideia?
A gente teve bastante abertura ali, porque, uhum, a gente quis colocar bem os assuntos que a gente ia abordar, né, que são da nossa realidade, da vivência dos alunos, né? Não queríamos invadir o espaço, mas sim somar.
Sim.
Né? Então, fomos bem recebidos, os diretores e vice-diretores se interessaram, né? Se interessaram até por saber o que era o SAI, né? E ficamos bem à vontade, uma conversa bem interessante, tivemos assuntos bem semelhantes, né, que eles pontuaram, e que às vezes eles também têm esse receio de repassar algumas coisas, ficam constrangidos, porque a gente também tem os nossos tabus, as nossas dificuldades,
verdade,
né?
Verdade.
Então, às vezes, é um momento até para os pais, né? Porque às vezes eles não têm essa abertura com o filho, às vezes até porque eles também não tiveram essa abertura com os pais. Então, daqui a pouco, seria uma ponte para a gente conseguir, né, atender as demandas desses alunos, né? Para que eles não vão buscar também a informação errada, a informação daqui a pouco com uma pessoa que vai passar algo que não tem nada a ver, ou na internet
ou na
mesmo,
internet, que todo mundo tem o celular na mão.
Exatamente.
Busca ali, às vezes não é aquilo que está ali.
E aí assim, fica distorcido, fica perigoso. Distorcido,
verdade. E tu sabe, Glaucia, como psicóloga, a adolescência, tu pega essa idade aí do oitavo ano, do nono ano, do início do ensino médio, é uma fase que, para saber administrar a relação pais com os filhos, professores com esses mesmos filhos, é uma fase de transição que, claro, é muito diferente de uma pessoa para outra, mas traz características que precisa de uma atenção. E é um momento importante essa transição para se ter um acompanhamento de perto, né, Glaucia?
Com certeza, é fundamental. Eu sempre digo assim, que para que a gente chegue mais próximo dos filhos, não só fisicamente,
é verdade,
nessa fase, nós temos que estar prontos a ouvi-los, sem muitas vezes, e eu falo isso também como mãe, me corrigindo, sabe, uh-huh, me revendo, com
eu
certeza,
também.
Não é só como profissional, que muitas vezes a gente chega assim, já querendo, parece que dá resposta, não é verdade? Assim, a gente parece que não consegue esperar para ouvir de forma que deixe entrar.
Sim.
Que deixe entrar primeiro, processar primeiro o que o filho está pedindo. A gente possa olhar nas entrelinhas, sabe? E a gente já se põe a responder ou a dizer um não, ou a dizer um sim, enfim, não
sim,
sei,
dependendo,
né,
da situação,
do que vier.
Uhum.
É. Então, eu acho que a gente tem que estar muito, muito mais como pais, como profissionais, que como nos comunicamos com pessoas, com certeza, não só com crianças e adolescentes, a gente tem que estar muito mais pronto para ouvir, de forma assim, muito, até sem filtro mesmo, para ouvir, né? E aí depois a gente vai pensar o que, que a gente vai responder, né? Porque muitas vezes os filhos, e aí especificamente nessa transição, né, dessa fase da infância e adolescência, eles se reservam, eles se resguardam, justamente porque a gente já chega com algo pronto, como eu falava. E aí isso é que afasta.
E a Gabi falou uma situação que é legal, que é a autorização dos pais, porque não é um trabalho só da escola, dos alunos e dos profissionais do SAI. Entra a importância do conhecimento dos pais, de saber o que a escola está trabalhando, além das disciplinas curriculares do dia a dia, e também ser parceiro, para também entrar nessa linguagem, porque o filho dissemina tudo o que ele aprende. Se ele chega da escola dizendo, a professora disse que tem que separar o lixo, tem que separar o lixo. Se o pai colocar o lixo seco orgânico, ele já vai ver e já vai corrigir. Então, para que o pai saiba quando o filho chega em casa com um questionamento, com uma abordagem, como assim? Como que o meu filho está falando isso? Aonde que ele aprendeu? Então é importante essa conectividade, né, Gabriela? Para que todo mundo fale a mesma linguagem e se chegue a um objetivo comum, né?
Exatamente, para não haver distorções, né? Esse foi o nosso cuidado primordial, né? Para que as pessoas saibam que a gente não vai incentivar nada, a gente vai simplesmente escutá-los, né? E transmitir o que é correto, né? O que eles têm que saber, o que é importante para eles. Então, essa autorização é para os pais também saberem, né, que vai haver essa abordagem, mas que os assuntos são assuntos que têm que ser trabalhados, né? E vão ser as dúvidas dos alunos, né? Então, nós não vamos levar nada pronto. Vai ser realmente aquela roda de conversa mesmo.
O Cássio Andrade está acompanhando a nossa programação. Quero parabenizar as entrevistadas. O assunto é muito importante, é muito abrangente e necessário. E gostaria também de poder contribuir. Se possível, passar meu contato para as entrevistadas, para posteriormente conversarmos. Então, vamos passar sim, Cássio. Em seguidinha, nós vamos passar aqui para elas, para vocês conversarem e ver de que forma a sua contribuição vai ser bem-vinda.
Cássio, nós agradecemos aí, viu? Obrigada.
E esses assuntos que vão ser abordados, como nós falamos no início, vão ser divididos em três grupos, né? As séries nas escolas, elas são... Como é que estão essas divisões aí dos alunos no que diz respeito à faixa de idade, de turmas, e para que as abordagens possam acontecer, Gabriel?
Foi levantado a partir da quarta série, então a gente achou interessante, né? Até pela linguagem que a gente vai utilizar, sim, né? Quarta e quinta série, sexta e sétimo, e oitavo e nono. Seriam basicamente três grupos, né? Para que a gente possa usar a linguagem adequada e que eles possam ter essa conversa mais realmente com o que eles estão vivenciando, com a idade que eles têm, com as modificações do corpo que eles estão vivendo, né? Então, a gente achou por conveniente fazer essa divisão.
E vão ser, inicialmente, todas as escolas municipais que vão receber esse projeto.
Isso aí. A gente já fez o questionário com as municipais da cidade, né?
Uhum. É da área urbana.
Da área urbana,
isso,
sim.
Isso, isso.
E que... depois, ampliação.
Ampliação, isso. As escolas do município que se localizam na zona rural. E, mais adiante, nós não vamos deixar de fora também as escolas estaduais.
Claro.
Isso, que também foi levantado por alguns professores.
E é aquilo que a gente fala, é uma necessidade em todos, em todas as idades. Como psicóloga, Gláucia, você entende muito melhor do que eu, mas tem muito problema, às vezes, que se resolve na conversa. E essa forma de trocar ideia, deles terem espaço para conversar, aquele que é mais introvertido, não gosta muito de conversar, tem a caixinha para colocar o seu questionamento, esclarecer a sua dúvida. Daqui a pouco uma dúvida, porque o adolescente ele potencializa tudo, né? Um probleminha que às vezes não é nada, para eles é o fim do mundo. Não tem solução, não sabem o que fazer. Às vezes uma conversa, uma orientação, esclarece aquela dúvida, alivia e aí o desempenho já é melhor em tudo. É assim que acontece, Glaucia?
Em tudo, com certeza. Inclusive o aprendizado flui melhor.
Sim.
O aprendizado das disciplinas mesmo, da matemática, do português.
Se a gente vê isso no nosso dia a dia, quando tem um problema que está nos incomodando, parece que a gente não se concentra na outra coisa que você está fazendo. Aquele problema te incomoda. Tanto no adulto quanto no adolescente, isso é bom para todo mundo.
Com certeza, sim. E a gente poder ter essa reciprocidade, eu acho que em qualquer fase, e muito mais nessa fase em que os adolescentes eles já perderam a outorga... Quem está nessa fase, claro, sim, de pré-adolescência para adolescência, né? Eles já perderam aquela outorga de criança, que, enfim, que, da infância, né? Que muitas vezes eles se dão o direito de não fazerem algumas coisas, ou de fazerem, enfim. E também ainda não tem a outorga de adulto. Ou seja, é uma fase intermediária, sim, que aí vem naturalmente uma crise de identidade. Quem eu sou? O que eu quero para mim? Como é que eu vou me colocar no mundo?
O que que eu decido?
O que eu decido, o que eu não decido?
O que que depende de mim, da minha vontade? O que que depende do querer ou não do pai, da mãe? Tem tanto questionamento que às vezes uma resposta já resolve o problema.
E aí eles mesmos vão chegando às suas próprias conclusões, sabe? De como ter autocuidado. Porque autocuidado, ele está nos detalhes. Sabe? E é o autocuidado que vai gerar a prevenção. Em tudo.
Em tudo.
Em tudo na vida, né, Rudy?
É verdade. Olha só, que legal. Gostei muito desse projeto. Parabéns pela iniciativa de vocês. Vamos continuar acompanhando e atualizando, contando para as pessoas como é que está sendo, como é que se atingiu o objetivo ou não. Eu tenho certeza que vai superar os objetivos. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que nós estamos aí à disposição para levar essas informações para a nossa comunidade. Obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe que está bem corrido lá na secretaria. Vocês estão com um monte de atividades agora no Julho Amarelo. E vocês tiveram que sair um pouquinho antes para vir até aqui. Mas com certeza vai ser muito produtiva essa fala, porque muitos pais que estão nos ouvindo agora vão saber que vocês vão estar na escola do filho deles, que os filhos vão chegar em casa com alguns questionamentos, e é importante esse elo, essa ligação entre o pai, a escola, vocês, o aluno, que todo mundo fale a mesma linguagem. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, obrigado pelo espaço, e só deixar assim uma observação, que o SAI ele é um setor para atender em qualquer tempo. E não, e independentemente da época das rodas de conversa que vão acontecendo, que os adolescentes, que as pessoas recorram, tá? Como eu falo, não precisa ter um protocolo, não, é só ligar, né? Que nós estaremos prontos a recebê-los lá, ou por telefone, esclarecer dúvidas, fazer trocas. Então, o SAI é um setor que é para ser recorrido, né? Que é para as pessoas disporem a qualquer tempo, para realmente cultivar o seu autocuidado. E talvez a gente possa, para encerrar, Gabi, deixar aqui um chamamento para as pessoas a respeito do Julho Amarelo,
claro,
também.
Claro, com
podemos,
certeza.
Podemos aproveitar,
sem dúvida,
rapidamente?
Pode aproveitar, sim, com
os
certeza.
Os ESFs que ainda nós vamos passar.
Isso. Como é que está sendo esse trabalho, Gabriela?
Então, no julho a gente programou, então, as testagens rápidas, as ampliações, né? Que, na verdade, elas estão em todas as unidades sempre, lá no SAI também, ocorrendo o ano todo. É só chegar e pedir, isso. Não tem protocolo, né? E aí, no julho, a gente decidiu o SAI ir até as unidades para estimular e também informar as pessoas que existe esse teste lá, que elas podem procurar a qualquer momento, né? E que é importante fazer a testagem. Temos os kits que são educacionais, para que as pessoas tenham uso individual, né, dos seus materiais para a unha, enfim. E aí nós vamos estar hoje de tarde no ambulatório. Amanhã nós vamos estar de manhã na floresta, à tarde no CAPS. Na sexta-feira, de manhã na farmácia municipal e à tarde na Oliveira. Então a gente convida o pessoal que participe, que venha fazer seu teste, que venha se cuidar. O ano todo, né? Mas
claro.
Agora, no julho, a gente está estimulando para que a gente possa trabalhar e captar o que tem que captar e educar e, enfim, passar as orientações que são necessárias para o pessoal.
E o melhor de tudo é que esses serviços não são só nessas épocas. Esse projeto não é só esse serviço que o SAI faz. Esse é só um. O SAI está lá na Secretaria de Saúde, pronta para atender quem precisar todo dia do ano. Isso é o que nos deixa mais tranquilos.
Exatamente. Com muito acolhimento, discrição, sigilo, muita alegria a gente recebe as pessoas lá. Estamos trabalhando pelas pessoas.
É verdade. Né? Por isso que é um serviço de atendimento especializado, diferente. Obrigado, Glaucia. Obrigado, Gabriela.
Obrigada, Rudy, pelo espaço. Um abraço e obrigada.
Muito bem.
Obrigada. Um grande abraço a todos. Valeu.
Valeu. Está aí, ouvintes, a participação da Glaucia Bortoluz, ela que é psicóloga, e a Gabriela Pomatti, que é enfermeira, conosco nessa manhã tratando desse projeto. É um projeto do SAI. O SAI tem muitos serviços. Esse projeto vem em parceria com as escolas. É o projeto Educar versus Remediar, com escolas municipais de educação básica. O maior poder de ação está na prevenção. Nós vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio